Sejam bem-vindos para mais um podcast aqui nesse lindo estúdio que estamos aqui nessas companhias maravilhosas dos meus colegas de trabalho. Não são amigos, eu não gosto deles. Apollo Hunter, na minha frente.
Ai, o melhor de todos.
É isso. Eric Vidalage, na minha diagonal, do lado do Apollo. E na minha direita aqui, ó, do meu ladinho, Luiz Celari.
Boa noite, gente, tudo bem?
É isso aí, meus brothers. E hoje falaremos de... E falar Mortal Kombat, já.
Caralho, também.
Pô, a thumb tá errada, então.
Hoje confirmado ele, esse personagem que a gente vai falar hoje, tá confirmado no Mortal Kombat agora, né?
Hoje?
Tá, não, pô, claro que não.
Absurdo. Mas no Marvel vs. Capcom,
pô, tem um pacificador. Se 2 anos atrás falasse pra você, qual tem mais possibilidade? Pacificador ou o Motoqueiro Fantasma?
Pacificador.
Mas não existiu pacificador nos filmes ainda.
Mas é porque é da DC, né, mano?
Da Warner, né?
Faz mais sentido.
A Warner da DC, verdade, Mortal Kombat é da Warner.
Da Warner Games, né?
Exato.
É, nunca teria um da Marvel.
Hoje o episódio é sobre Motoqueiro Fantasma. Exatamente. Ghost Rider, Mephisto. Hoje vamos falar Mephisto. Gosto. Que isso?
Não fecha com o demônio, mano.
Putz, mas ele é um demônio legal.
Você fecha com o Mephisto?
Não.
Ah, então
não.
Mas se você fechasse com o Mephisto, você teria poderes. Poderia ter poderes, né? Poderia
mas também. Todo mundo ia morrer.
Motoqueiro Fantasma, pô. Você poderia ter poderes.
É, então, mas o pai dele morreu.
Ah, mas todo mundo vai morrer, caralho. Seu pai vai morrer, tu vai ter poderes.
Não sei morrer primeiro.
Do quê?
Quê?
Do que o pai dele.
Quem morrer primeiro?
Assim,
eu... Não, mas mesmo se morrer primeiro que meu pai, meu pai vai morrer.
Pô, mas você nunca vai ver. Porque você morreu primeiro.
Mas se existe espírito, mano.
Ah, eu já não sei.
É o espírito da vingança, né, mano?
É verdade.
Já me buguei aqui.
Ah, não, eu não viraria o Motoqueiro Fantasma, não.
Vem com nós, gente. Teve muitas notícias aí. É, insider, além de notícias, insiders trazendo aí uns vazamentos, supostos rumores de atores que estão por eles, segundo eles, né, confirmados pra interpretar o Motoqueiro Fantasma do MCU. E vamos falar sobre a volta do...
Peraí, tem atores confirmados?
Sem nomes.
De segundo os insiders...
Cada insider deu um ator?
Não, todos eram o mesmo.
Então é um ator só?
Um ator só.
E você falou atores.
É porque o Johnny Cage lá, como é o nome do cara?
Nicolas Cage.
Nicolas Cage.
Nicolas Cage. Johnny Cage, o cara tá no Mortal Kombat hoje. Hoje ele quer puxar o Mortal Kombat aí.
Segundo os insiders, ele também vai voltar, então teremos dois motoqueiros aí.
Motoqueiro Fantasma.
E falaram que é em breve isso daí. Como que isso vai acontecer, as teorias que isso vai juntar, o que, que você vai falar?
Já pensou ter igual a cena que tem lá no primeiro filme do Motoqueiro Fantasma, dele com a moto e o outro com o cavalo?
Nossa,
oh, assim, que da hora.
Aquela cena é boa. Mas é decepcionante.
Ah, sim, mas
o
atual...
Porque o cara falou, não, eu guardei minha última transformação por vários e vários anos. Aí eu achei, pô, ele vai lutar junto, né?
Não, eu só dei um passeio.
Aí ele foi um pouquinho, aí acabou.
Não, ele se transforma, fica poderosão,
e
faz aquela...
o cavalo fica loucaço.
Não, faz aquela cena foda do cavalo fantasma deles correndo ali no deserto, sei lá onde. Esse. Aí ele chega, da partir daqui eu não posso ir mais. Acabou.
Acabou.
Aí só me morre, sei lá.
Acabou
botando. Caralho. Não, decepções
graça.
Do cinema.
Top decepção.
Então, bom, tem muita coisa pra gente comentar a respeito do Motoqueiro Fantasma, dos Filhos da Meia-Noite aí, da parte sombria, né, da Marvel, desses próximos filmes e próximas séries. Vai ter também aqui WandaVision, Agatha Harkness, que a gente vai trocar umas ideias. Cara, o que acontece? Desde 2020, tinha muitos rumores já de que o Motoqueiro Fantasma vai voltar. Aí depois do Multiverso da Loucura, muitos rumores. Ah, o Motoqueiro Fantasma.
Eu me lembro dos primeiros leis de Guerra Infinita, cara.
De Guerra Infinita?
O quê? O Motoqueiro Fantasma?
Motoqueiro Fantasma. Muita gente falando disso.
Eu já vi uns vazamentos mesmo.
Veio junto com aquela leva de tipo, tá vendo aqueles três risquinhos na cara do Thanos? É o Wolverine.
Ah, acho que você é pra o Motoqueiro Fantasma.
Caraca, não, só fosse um pneu passando na cabeça do Thanos, né? Passou um
pneu. Pô, mas aquela dos risquinhos fazia sentido.
Porra, mais ou menos.
Mano, era três riscos e ele tem três garras.
Ele tem três linhas e são três garras, então faz sentido, mas ele teria que ter encontrado os mutantes
e
ter lutado contra eles.
O Google colocava o Hugh Jackman aparecendo lá.
Como ele é.
Lista de atores, mano.
Nossa, aí é covardia.
Tá vendo?
Acho que a única dessas que deu certo
foi a do Toby.
A do Noi Home, que tinha lá Toby Andrew, tá ligado? Porque as outras tá tudo errado.
É verdade, só isso.
Pô, o Motoqueiro Fantasma, cara, é um personagem muito querido, né, dos fãs.
É muito querido. Ele teve os filmes, que ajudou muito essa popularidade dele, né? Teve dois filmes. E foram filmes que a galera comprou a ideia. Obviamente, tem gente que gosta muito mais do primeiro do que o segundo, mas são dois filmes que chegou pro mainstream, né?
Sim,
foi na época na época que a gente ia na locadora ainda. Tinha lá os filmes, a gente alugava, da pirataria, de pendrive, de não sei o quê.
Que veio na leva da Fox, né? Então veio Demolidor.
É.
Veio o filme da Electro também. Aí a gente teve o Motoqueiro Fantasma, que chamou muita atenção, porque era um personagem que já fazia sucesso lá nos anos 90, bastante nos quadrinhos.
Sim.
E por mais que as pessoas não sabiam muito a fundo da história, sabia que era o personagem. Então, tanto que foi foi um dos direitos vendidos, né? Que eles venderam um dos maiores personagens dele, a Marvel, quando tava quase falindo lá. Então vendeu o direito do Quarteto Fantástico, que também tá nessa leva da Fox. E o Motoqueiro Fantasma ganhou com o Nicolas Cage ali, que era já um ator muito conceituado.
Aham. Não, e junto com isso, pra mostrar a popularidade do personagem, se eu não me engano, ele apareceu em duas animações antigas. Uma do Hulk, o Incrível Hulk, de 1900 e pouco. Ele aparece lá lutando contra os personagens. Tem o Quarteto Fantástico também, ele aparece também na animação antiga. Então é um personagem, assim, bem mainstream. A galera toda conhece, várias gerações acompanham esse personagem. Então faz muito sentido pra Marvel trazer um filme desse cara.
E outro, o visual dele é bacana, né? Então chama bastante atenção.
Bom, primeiro eu adorava a cena de transformação, a primeira, quando ele começa a queimar, ficar rindo lá.
No espelho,
é da hora,
né?
Demais. É bom, não sei se é exatamente no espelho, mas aquele começa a queimar, tira da pele, vai caindo, é muito foda.
É foda.
Nossa, tem a cena, eu não sei se é no primeiro filme, quando ele tá preso numa cadeia. É, né?
Uh-huh.
Nossa, e aí ele mete a porrada em todo mundo. E aí tem um garotinho lá, inocente. Vaza do bagulho. Nossa,
derrete a cela e sai fora. Aí pega a moto, sobe num prédio, pilotando a moto assim num prédio.
O
é
primeiro
muito
filme, ele é da Sony Pictures, não é? O primeiro e o segundo?
Pô, eu não lembro.
Eu
não
acho que é da Sony.
É da Sony?
É, da Sony.
Primeiro
é
da Fox.
Eu lembro porque quando tava próximo de estrear o Multiverso da Loucura, a Sony postou um trailer do Motoqueiro Fantasma.
Sim, é verdade.
E aí todo mundo, caraca, olha lá, é pra divulgar porque ele vai aparecer e tal, e não. Só que sabe uma parada também? Teve 40 minutos deletado do Multiverso da Loucura, né?
Isso.
E nas artes conceituais, eles fizeram uma arte do Motoqueiro Fantasma também.
E um monte de insiders fala que essa cena, sem ator, só com CGI, foi gravada. Uhum. E ia pro filme, e deletaram do filme essa cena do Motoqueiro Fantasma em Doutor Estranho Multiverso da Loucura. E qual seria a história dele ali? A Wanda chegaria na realidade ali, dos Illuminati, e mataria um Motoqueiro Fantasma também. Teria uma luta ali entre eles.
Graças a Deus foi deletada,
velho. Graças a Deus.
Ele ia falar o quê? Que fogo?
Eu não lembro se mataria ou se derrotaria ele, ou se passaria por ele e continuaria o caminho dela. Mas, pô, eu não acho isso legal também, porque, pô, ele é um personagem muito poderoso. A Wanda naquele nível de poder chegar ali.
Pô, mas daria uma batalha boa, hein? Por quê? O olhar da penitência iria pegar na Wanda, será?
Com certeza.
Pegaria.
Com certeza.
Só que ela tem a magia do caos lá, né, do Kiton.
Na real... Agora, o olhar da penitência, ele tá alterado nos quadrinhos. E a Marvel tem feito coisas atuais, que nem os poderes da Kamala Khan, o lance dela sendo humana ou não. Então, talvez, eles vão colocar o olhar da penitência do Motoqueiro Fantasma, que é um dos seus principais poderes, de forma nerfada. Como que esse poder funciona? O motoqueiro, ele tem que olhar pra alguém e fazer aquela pessoa sentir o peso e a dor de todos os pecados e remorso, tudo que a pessoa já
no
causou filme, na vida.
Outras pessoas, né?
Na vida, isso.
No primeiro filme a gente tem, né? Um assaltante, ele pega um assaltante, aplica o olhar da penitência nele e o cara começa a relembrar de todos os assaltos que ele fez, todas as pessoas que ele matou, que ele feriu, e o cara simplesmente...
É, ele morre, a alma dele vai pro inferno direto, então é um poder muito forte, é um dos principais e mais poderosos, assim, habilidades do Motoqueiro Fantasma. Só que atualmente nos quadrinhos tem como você burlar isso. Tem vários personagens que conseguem ser imunes ao olhar da penitência do motoqueiro.
Só fechar o olho.
Talvez consiga.
O Demolidor é imune.
É que ele olha pra sua alma, ele não olha pro seu olho, entendeu?
Mas é através do olho.
É que fica ilustrado.
Os olhos são a janela,
então. É através dos olhos do motoqueiro, não do seu. Mas a princípio pode ser sim.
A princípio pode ser que seja o seu Batman, preparo.
Tá com ele de olhos fechados.
E aí o que acontece? Agora vários personagens estão conseguindo ser imunes. Tipo, se o personagem ele não sente aqueles remorsos, ele não sente a dor. Então, por exemplo, ele tentou usar contra o Thanos riu da cara dele. E ficou ainda, tipo, gostando de sentir esse prazer de causar essa dor nas vítimas. Então,
de relembrar tudo que ele causou.
De relembrar tudo que ele causou.
Maravilhoso.
Então,
eu estou prestes a fazer, eu vou gostar.
E vou gostar demais.
E aí parece que personagens assim agora são imunes. Então tem como burlar ali o olhar da penitência,
mas
de certo modo.
Mas isso é recentemente
modo.
Nos quadrinhos, né?
É recentemente nos quadrinhos.
Você falou que para de ser nerfado o olhar de penitência. Eu acredito que dá pra ser nerfado, até porque o olhar da penitência ele não tem só uma função, né? A mais conhecida é essa, que todo mundo vê, até porque foi abordada nos filmes.
Isso.
Tipo assim, pô, usa pra matar. Mas não, ele pode usar até como se fosse um laço da verdade da Mulher Maravilha. O olhar de penitência, ele pode tirar a verdade da pessoa e não necessariamente matar ela.
Uhum.
Ele pode também ver o passado da pessoa através disso. Se ele não quiser matar a pessoa, ele consegue ter esse controle e tal. Então dá pra você fazer o olhar de penitência nos filmes ou em série, sei lá como eles vão usar isso futuramente, de uma forma que você não precisa sair matando todo mundo por aí.
Verdade.
O olhar da penitência, ele pode ser aplicado até em entidades cósmicas da Marvel?
Pô, eu não sei.
É, eu não lembro. Eu não lembro ele usando.
Um Galactus.
Um Galactus eu acho que poderia, mas o Galactus eu acho que conseguiria permanecer vivo.
É, eu acho que isso não mataria ele, não.
É, não mataria ele, não.
Que olharia pra tipo, ah.
É que assim, você pensa.
É uma natureza o Galactus também, né?
Também. É que assim, a maioria dos inimigos do Motoqueiro Fantasma são seres cósmicos e são demônios, entidades demoníacas, seres divinos. E ele sempre tá usando o olhar da penitência e ganhando, matando esses seres. Então, a princípio, sim, porque o poder dele é divino, né?
Mas tem uma parada também que, tipo assim, o Galactus é um ser que viveu milhares e milhares de anos, né?
Causou muito caos.
Então, ele causou muita coisa ruim nas pessoas.
Só que ele é um equilíbrio necessário da natureza, cara.
Não, ele não causou porque ele quis causar.
Ele é preciso.
Não? É.
Ele é preciso. Tanto que entra naquela parada da crônica que eu falei no Mortal Kombat 11 também. Ela só interfere porque o bem venceu e, tipo, não teria mais o mal. Uhum. Ela fala, não, precisa ter o bem e precisa ter o mal. Então seria mais ou menos nessa pegada. O Galactus,
ele é uma força da natureza, né?
O Galactus é uma força da natureza, ele é essencial pra vida.
Ele
faz a parte de matar vidas pra que novas possam nascer, assim como os celestiais que
foram retratados. Então, esse não é o caso do celestial também?
Não, é que eles explicam nos quadrinhos isso. Tipo assim, se o celestial ficasse criando vida igual eles criam, que é muito bom, teria uma hiperpopulação bizarra no multiverso, no universo da Marvel.
Muitos universos.
Então, e cada vez mais. Então precisa ter uma força contrária à criação, que é a destruição, né? E aí o Galactus é isso. Ele consome os planetas e seres vivos, enquanto os celestiais criam esses seres vivos nos planetas.
Porque celestiais tem vários, certo? Não é só um ou dois
galactos. Tem muitos celestiais.
Pois é, por que só tem um Galactus? Porra, mó trampo, né?
É.
Tipo, tantos planetas, só tem um cara que tá lá destruindo, comendo tudo.
Não existe essa explicação de por que tem só um ser chamado de Galactus e por que tem os celestiais. Eu acho que porque tem várias outras entidades da morte também, da destruição.
Também causa o caos e destruição.
Isso, então tipo, tem o Oblivion, que é o esquecimento, tem a entidade da morte, que também causa morte. Aí tem vários outros seres, tem o Knull, que gosta do vazio, da escuridão. Então tem vários seres...
Odeia celestiais.
Odeia celestiais.
Tem os demônios também, né? Tipo o Mephisto. Sim.
Demônios. Então tem vários seres na Marvel que se contrapõem às entidades boas, seres negativos, seres bons, né?
E outro, o Galactus, ele vai além de tudo, porque ele é a consciência do universo passado.
Isso.
É acoplado em um organismo, que era o Galan na época. Sim. E que... tá presente nesse novo universo e ele vai estar presente no futuro também, não necessariamente no corpo do Galo, mas ele tem essa consciência ali de milhões de anos, então ele vai além de ser só um ser que devora tudo.
Junto com isso, é dito nos quadrinhos que o Galactus sempre vai existir, e no próximo universo, próximo cosmos, não necessariamente vai ser o Galan, que é o Galactus atual, falam que o próximo vai ser o Franklin Richards, ele que vai assumir o manto de Galactus do próximo universo que você criar.
Não,
isso foi confirmado nos quadrinhos.
É porque o Galactus, ele é a consciência do universo, fundido em um corpo.
Isso.
Então, tipo assim, quando o planeta do Galan ia explodir, a consciência universal chegou pra ele e falou, ó, agora a gente vai se unir, a gente vai se tornar um ser necessário pra natureza.
A explosão do planeta dele foi o Big
Bang. Não o planeta, o universo, a vida do universo mesmo. O Big Bang se originou dali, entendeu?
Entendi. Ah. Aí você vê que é interessante. O próprio Senhor Imortal, que apareceu em She-Hulk, que todo mundo usou ele, é dito que ele vai ser o único ser na existência, assim, de seres vivos da Terra, de todos os universos.
O cosmo, né?
Sem ser entidade cósmica, mas ele vai ser o único ser que vai conseguir se manter vivo e observar o final e a criação do novo cosmos e vai ver a transição do Franklin Richard se tornando Galactus.
Nossa, que merda. O de She-Hulk.
Você vê que ele realmente é o imortal mesmo, entendeu?
Pô, mas é legal isso daí, porque o...
É uma entidade que dá os poderes da imortalidade.
Ele é vilão do Quarteto Fantástico, e aí o filho do Reed Richards e da Sue vai assumir o manto de Galactus.
É verdade. Não, mas em vários momentos, o Reed Richards, que é o Senhor Fantástico, se tornou Galactus. Ele pega lá os poderes, usa os poderes, e o Franklin Richards é mais poderoso ainda que o Galactus, né?
Tá bom, eu monto aquele fantasma cósmico.
Volta pra ele, né? Ele foi expandindo...
Ele seria o Galactus?
Motoqueiro Fantasma Cósmico venceria o Galactus.
Sei lá, acho que... Porque assim, qual que é a história do Motoqueiro Fantasma Cósmico? É muito legal porque é a morte do Frank Castle, não só do Frank Castle, mas de praticamente todo o universo Marvel, na história do Thanos Vence. Então o Thanos venceu, ele veio pra Terra, ele derrotou todos os Vingadores e tal. Frank Castle morreu, acabou indo pro inferno e encontrou quem? Mephisto. Ele sempre tá lá, sempre tá presente.
Aí você vê que o Mephisto é importante. Ele tá em todas as histórias da Marvel, cara.
Importante, pô.
E aí o Mephisto, ele revive o Frank Castle, que o Frank Castle quer atrás de vingança. Aí ele vai e se une com o Galactus pra tentar parar o Thanos.
Sim.
Só que o Thanos derrota o Galactus como se fosse nada. Caralho. Mata o Galactus. E aí ele fala, pô, não tem o que fazer, vou me unir ao Thanos. Ele começa a trabalhar pro Thanos também. E é uma das versões mais poderosas que a gente tem aí do Motoqueiro Fantasma.
É. E aí, o que acontece? O Motoqueiro Fantasma Cósmico, ele se tornou um arauto do Galactus. Ele é um servo do Galactus. Então falar que... Será que ele derrotaria o Galactus? Não sei. Assim, tem versões, momentos dos quadrinhos que o surfista prateado já conseguiu derrotar o Galactus ou parar ele.
Derrota o Galactus.
É que não necessariamente ele vence no poder, mas ele encontra outros meios de derrotar. Então, acho que sim, o Motoqueiro Fantasma Cósmico poderia derrotar o Galactus, mas não, sei lá, o Galactus também poderia ser mais poderoso que ele.
Interessante.
O negócio
do Motoqueiro Fantasma, a gente voltando agora a falar até do próprio MCU, eu vejo que ele traz um leque de personagens... muito voltados ao lado sombrio da Marvel com ele. O próprio Mephisto é um exemplo disso.
Sim.
Por quê? Tipo, agora a gente vai olhar um pouquinho pro cronograma da Marvel, que é uma bagunça atualmente, e pensar aonde a gente pode encaixar o Motoqueiro Fantasma. Em que produção ele entraria?
Cara, é que eu acho que o Motoqueiro Fantasma ele é uma arma secreta que a Marvel pode utilizar pra voltar um pouco o hype das coisas. Porque ele é um personagem que vai abrir novas fronteiras, ele é um personagem que o público já conhece. Se ele for bem feito, apresentar personagens dentro de um filme dele, você cria um hype ali grande, se o filme for bem feito.
Quando você fala fronteira, como seria exatamente?
Abrir uma nova fronteira?
Mais sombrio?
Mais sombrio. Por exemplo, nesses vazamentos que a gente vai comentar daqui a pouco, eu não sei se foi o Daniel RPK ou foi o My Times...
My Time to Shine.
Que são insiders, eles confirmaram lá que, segundo eles, o Motoqueiro Fantasma, a primeira aparição dele dentro do MCU vai ser no filme do Blade. Então, como que abre essa fronteira? É realmente esse universo mais sombrio, sobrenatural da própria Marvel, que é muito forte nos quadrinhos, né? Então, pô, Motoqueiro Fantasma, Blade, Cavaleiro da Lua, o Morbius, às vezes, ele junta também... O Homem-Coisa, Wolverine já se juntou nesse grupo também.
Lobisomem,
o Cavaleiro Negro, personagens que já estão apresentados no MCU, já existe, o público já conhece, e eles formam quem nos quadrinhos, nos games? Mike Sander.
Filhos da Meia-Noite.
Então é um grupo muito famoso nos quadrinhos também, é um público mais 18.
Ganhou um jogo,
tá preparando terreno. E pô, não é mais 18 que a galera tem curtido hoje em dia? Boys, Invencível, sim. Logan, Joker... Porra, tu tem tudo na mão. E segundo os vazamentos, a primeira aparição dele no MCU vai ser em Blade.
Blade tá complicada a produção, né?
Tá complicada a produção.
Cara, sabe o que eles podiam fazer com esse núcleo mais sombrio? Eles podiam baixar o orçamento um pouquinho e fazer a linguagem de filme de terror, cara. Eu acho que ia dar muito bom.
Pois é, a produção, a última produção que teve mais voltada a essa nova pegada sombria foi o especial do Lobisomem da Noite. E, cara, eu acho que a galera gostou. Não sei como foi a recepção de todo mundo. Acho que pelo fato de ser preto e branco afastou algumas pessoas, mas pelo menos na minha bolha que eu acompanho, a galera gostou bastante.
Mas não rompeu a bolha, né?
Mas é que ali pareceu que foi feito pra fã.
Foi feito só pra fã.
Foi feito pra fã. E os fãs viram.
Eles
e os fãs
fizeram
curtiram.
Marketing e tal.
Gostaram, sim.
Isso vai começar no especial do Mephisto, que parece estar mais próximo, né?
Então, vamos falar desses especiais. Daniel RPK, há um tempo atrás, ele confirmou, a maioria das coisas de Guerra Civil, Guerra Infinita, Ultimato, Doutor Estranho Multiverso da Loucura. O maluco acerta muitas coisas. No Way Home.
Ele acertou que Henry Cavill voltar do Negro. Foi a última dele que acho que foi.
Foi a última.
E ele falou, um tempo atrás, isso, que a Marvel estava trabalhando em 2 novos especiais de Halloween para o streaming. Então, assim, a Marvel tá trabalhando. O que são esses especiais? Não sei, a gente pode conversar. Segundo o que a galera dos rumores fala dessa época que ele soltou isso, era um especial do Mephisto e um especial do Motoqueiro Fantasma. Esses dois personagens iam ganhar um especial.
Eu acho que não seria desse jeito. Eu acho que o especial seria do Mephisto e o Motoqueiro apareceria.
Isso,
eu
acho que faz sentido.
Eu acho que faz, tipo, muito mais sentido, porque acho que tu engloba vários outros demônios que apresentariam com base no Mephisto. Acho que seria pra apresentar o personagem Mephisto. E lá a gente teria o Motoqueiro Fantasma.
Não
aparecendo o Motoqueiro Fantasma sendo o Motoqueiro. Talvez sim, abrindo portas pro no ano de 2024, a gente ter em outubro um especial de Halloween com o Motoqueiro só dele.
Então, é isso que ele fala.
Talvez a história. Talvez isso, pois é, talvez abriria uma porta pra isso. Mas eu acho que ele já apareceria nesse de 2023.
Teria um gancho, talvez, né?
Um gancho no
final, assim.
No caso, tem até 2 insiders. Um deles é o My Time, que o Caio citou ainda há pouco. E tem uma outra fonte, que é o CWGST. Ele chegou a citar que a gente vai ter a entrada do Motoqueiro Fantasma mais cedo do que a gente imagina. Então, eu imagino que, tipo, porra, o mais próximo seria um especial do Mephisto em 2023, esse ano agora, em outubro. Por que a gente fica falando tanto de um especial do Mephisto acontecendo, pra até a galera entender? Há um tempo atrás, acho que, se eu não me engano, foi no ano passado ainda, né, Luiz?
É que eu trouxe todo esse vazamento pra gente conversar.
Que vazou o cronograma da Marvel? Sim. Foi esse ano.
Foi esse ano ainda. Saiu uma porrada de vazamento, pessoal, mostrando vários planos, vários projetos futuros em desenvolvimento da Marvel Studios, e se encaixava muito. Inclusive, esse próprio vazamento falava sobre adiamentos de filmes que acabaram rolando, tipo, de forma exata.
Do Guerras Secretas, né?
De Guerras Secretas também, exatamente. Falava de tudo isso, e dentro dessa lista de vazamentos, acabou que tinha o especial de Halloween do Mephisto acontecendo.
Lá mostra que todo ano a gente vai ter um especial de Halloween.
Não só de Halloween, pessoal. Todas as outras datas comemorativas a gente teria.
Isso, então.
A Páscoa, tipo, vai ter.
Eles falam aqui que Mephisto vai ter uma temporada de Halloween 2023. No caso, o especial desse ano agora.
Daqui dois meses
vai ter. E aí, junto com isso, há um ano e pouco atrás, já falou que o Sacha Baudelaire lá,
do Borá,
ele ia ser o ator que ia viver o Mephisto. Então, tá exatamente quais os rumores da série do especial de Halloween do Lobisomem.
E sabe o que foi? E tu tá falando de atores. Em agosto, o My Time ele falou que quem seria esse... O motoqueiro fantasma seria... Tu não me mandou a ordem?
Eu tô falando da série do especial de Halloween. Aí
tô falando do especial também.
É que tu tá falando do motoqueiro fantasma.
E tu tá falando do quê? Do Halloween?
Do Halloween e do Mephisto.
Então tá, vai.
Aí conclui essa pauta aí. Aí o próximo Halloween...
Segue o roteiro.
Segue o seu roteiro.
O próximo especial de Halloween que teria... Pô, já me perdi. Cadê o especial de Halloween? O do Surfista Prateado seria no feriado de 2024, que seria um especial.
Feriado do quê? Fala ou não? Será que é 7 de julho?
Cara, pode ser 7 de julho. É 4 de julho, não é?
4 de julho.
4 de julho.
E em 2024 seria um do Homem-Coisa. Então, em 2023, do Mephisto, de Halloween. 2024, do Homem-Coisa. E aí, em 2026, está em aberto um especial de Halloween também sem título. E 2027, mais outro especial de Halloween sem título também. Aí, eu acredito que pode ser da Elsa Bloodstone, ou esse do Motoqueiro Fantasma, que o Daniel RPK falou que poderia ser. E aí, eles encaixariam isso daí.
Pô, mas Motoqueiro tinha que ser filme, velho.
Provavelmente vai ser filme. E agora nos outros rumores falam que vai ser filme.
Tem que ser filme.
Mas ele pode começar alguma coisa.
Ele é bem conhecido, cara.
É que são vários motoqueiros, né? E aí pode ser um motorista ganha um especial, uma série, e o outro ganha um filme, e o motorista aparece lá também.
Nossa, pra mim tem que ser só umzinho.
O Mephisto ganhar um especial, eu entendo.
Vai ter que ficar nos quadrinhos, então, todos aí, porque eles vão querer trazer só um, mano.
Mas a Marvel não faz coisa igual ela tava fazendo antigamente. Então, por exemplo, vocês já usaram o Johnny Blaze e já usaram o...
Não, sim, isso daí eu concordo. Talvez eles tragam outra versão do coisa,
mas... Motoqueiro Fantasma.
Motoqueiro Fantasma.
Tem muitas versões.
Se adaptar o 2099. Ah. Sabe, a história é tipo assim, vou ver se eu lembro. Eu lembro que era um cara... É lógico que passa no futuro, né? E ele era conhecido como Zero. E aí ele fazia parte de uma gangue de interweb, digamos assim. E aí essa gangue acabou sendo atacada por uma outra gangue e todo mundo morreu, sobrou só ele. Só que ele ia ser morto ainda e a galera foi atrás dele pra matar. E é bem engraçado porque ele, no que ele tava fugindo, ele acaba encontrando tipo uma cabine telefônica. E aí, como ele era essa coisa de...
Gangue?
Não, de tipo assim, tecnologia muito avançada e tal. Ele pega um cabo, conecta nele mesmo e passa e transfere a consciência dele pra essa cabine telefônica. E aí a consciência dele vai pras interwebs da vida, né? E ele fica praticamente na internet mesmo.
Tipo um Ultron, sei lá.
E lá ele é recrutado por uma força superior dessa internet e fala assim: não, a gente escolheu você pra você voltar pro mundo dos vivos e você vai assumir um corpo de um androide extremamente poderoso, que é o Motoqueiro Fantasma de 2099. E aí ele volta combatendo o crime e tal, e ele consegue controlar todo o corpo dele, então...
Tipo, faz as serras da mão...
Mas tem fogo, esqueleto...
Então, o fogo ele tem, só que não é fogo de verdade, é um holograma que ele projeta. E não tem nada a ver com coisa mística, né, sobrenatural, não tem a ver com coisa do inferno, é coisa de tecnologia. Então, poderia ser que eles adaptassem de uma forma diferente esse Motoqueiro Fantasma, e trouxesse ele, sei lá, pra uma galera mais jovem, tacando os jovens vingadores.
A Marvel nos filmes tá fazendo isso. Ela não pega nem a, tipo, vamos supor, a do Johnny Blaze com o Mephisto, nem só essa. Ela meio que tá juntando algumas coisas, tá criando coisas novas. Pode ser. Não necessariamente vai ficar ruim, né?
Mas essa aí, será que eles não vão ir pro clássico mesmo?
Não sei.
Porque é tipo assim, o Mephisto...
Eu acho até mais seguro, né?
Não, é porque o Mephisto, ele tá ligado não só com o Motoqueiro Fantasma.
Uhum.
Tem tudo da Wanda ali, no Sobrenatural também. Então se eles mexem nisso, impacta basicamente em tudo também.
Mas se fizer uma fusão disso com um pouco do Mephisto também, eu não sei como.
Ele vai ser como? Vai ser tipo... O demônio ainda vai ser demônio total, né? Como sempre. Mas aí vai ser o Wi-Fi.
Assim eu não sei.
Por Wi-Fi, né?
Eu acho que não precisa tecnologia, não. Tipo, eu gosto muito da saga 2099, cara. Tem umas ideias muito inteligentes ali. Só que ela é muito fechada nela mesma ali, sabe? Eu acho que pegar elementos dela, assim, é igual, tipo, pegar algumas coisas do 2099 e levar pro 616, sabe? Se bem...
Na real, o universo da Marvel, ele é feito com base no universo Ultimate.
Ultimate, é. Exato. UCM, Ultimate, você acha? Uhum. O quê, por exemplo?
Não, praticamente tudo. A base da personalidade dos personagens, eles praticamente juntam o universo... É mais Ultimate do que o universo 616.
Ah, o Sam Wilson, né, veio do Ultimate, o Capitão América dele.
As personagens todas, é baseada na personalidade.
Os Vingadores são mais defensores do que Vingadores, né?
É basicamente é isso.
Mas Ultimate é de quando? 2011?
Não, Ultimate é antes.
2007?
Por aí.
É, acho que tu pegou a data da criação do Miles.
Ah, o Miles é 2011, Ultimate acho que é 2011.
Até é um mais realista também do que o herói. É tudo Ultimate, mano, no universo. Uh-huh. Então, só que não é
mas
todo.
Mas o 2099 também. Não é Ultimate, né?
Não é. Não, eu tô falando aqui, tipo, eles costumam juntar histórias. Não é só baseado no universo 616, que Johnny Blaze é do 616. Então, assim, dá pra ele fazer coisas diferentes. É que a Marvel, ela gosta de fazer coisas diferentes. Então, por exemplo, com o Homem-Aranha...
Professor Hulk.
Também, porra, mas verdade. Infelizmente. Mas, por exemplo, com o Tom Holland, eles não fizeram os não trouxeram os vilões, não fizeram a origem.
É, sim, sim.
Um monte de coisa diferente. Então,
Não vão fazer com o Quarteto Fantástico.
Igual vão fazer com o Quarteto Fantástico, vai ser diferente.
E o motoqueiro tem essa parada também, né? Porque se o filme dele é da Sony, os direitos não são da Sony ainda?
Não sei.
Mas aí vendeu diferente,
então,
a gente não sabe.
Será que o CM tem direito de usar o motoqueiro? Essa é uma questão também.
A Sony só foi por um tempo, eu não
então,
sei.
Então, é difícil essa questão, né? Se o Tutu vai conseguir pesquisar pra gente isso aí pra trazer...
E aí entra outra parada, né?
Então, porque é esquisito isso.
O que chegou que a gente viu os vazamentos, até porque a gente decidiu fazer o podcast aqui, foi o My Time, ele falou que antes de ter a greve dos roteiristas e dos atores, estava sim em desenvolvimento um filme do Motoqueiro Fantasma.
E ele falou agora, e aí você pega pra ver, o Daniel RPK falava que o Mephisto já ia chegar no especial de Halloween desse ano, então aí tu junta com isso, já é interessante.
Notícia,
né?
De 2022... Falando que o Ghost Rider já é da Marvel Studios, sim.
Ah, então voltou porque ficaram muitos anos sem fazer, né?
Acho que eu até trouxe um vídeo disso, mano.
Então aí faz sentido eles quererem trabalhar num personagem que é forte, né? Pra justamente trazer esse hype e fortalecer até o universo sombrio deles, que eles já estão trabalhando já faz um tempo, né? Com o Cavaleiro da Lua, teve o especial do Lobisomem agora também, teve o anúncio do Blade. Só que aí que... Falando em Blade que me dá medo, cara. Porque esse Blade, que já tava no planejamento, já tinha sido anunciado... Não tá rolando?
Uhum.
Tipo assim, já teve treta com o ator, já teve treta com o diretor, com o roteirista.
Todo mundo tretou e o diretor foi embora.
Todo mundo tá tretando ali. E o filme não...
De engavetar o filme?
Então. Grande. E o filme não tá conseguindo desenvolver. Do Blade, que já tinha sido anunciado pelo Zé do Boné lá no
mostrou
evento.
Mostrou o logotipo.
Mostrou o logo, tudo.
Confirmou o ator.
E tudo. Agora, o Motoqueiro Fantasma, que também é um personagem forte, que eu acredito que eles não vão querer errar a mão.
Uhum.
Então... Que não tem nada anunciado ainda, não tinha nada oficialmente dito pela Marvel. Meu medo é maior ainda desse filme de quando que vai sair, né?
É que eles falam que saiu agora confirmando, né? Deixa o Eric falar do Norman.
O Norman ator.
Reedus. Você tinha saído na notícia.
Não, na verdade...
E aí vai responder isso que você falou.
O Norman Reedus, ele tá como o principal nome, muito por causa de... Entre os fãs e por causa de coisas que ele mesmo faz... De ser a maior possibilidade de assumir o manto, né, de Motoqueiro Fantasma dentro do MCU. Por quê?
Pra galera que não sabe quem que é ele.
Ah, o Norman Reedus, ele é o Derry Dixon de The Walking Dead.
Uhum. Ele que anda de moto.
Olha, tem
moto.
Ele participou também de alguns jogos. Tu lembra do Hideo Kojima, ou Tutuba?
Ele fez Death Stranding do Hideo Kojima e tá fazendo o 2 agora, ele e o Keanu Reeves junto.
Keanu Reeves junto, verdade. Então eles já estão até trabalhando juntos.
E sempre teve muitas fansarts dele, né?
Sim, na verdade ele e pelo visto ele também é muito fã do próprio personagem. Então, tipo, se por acaso abriu as sessões para sessões de testes, ele vai estar lá na fila, com certeza, pra fazer. Por quê? Porque ele fica publicando no Instagram, tanto no Instagram como também no Twitter, várias fotos ele do Motoqueiro provoca. Fantasma. Ele fica retweetando as fanarts, bem parecido com quando o Jamie Foxx ficou publicando as fanarts dele, sabe?
Cara, ele confirmou.
É, sabe?
Ali eu comecei a acreditar.
E o Norman Reedus, ele fica fazendo isso também. Ele fica lá publicando uma fanart dele, fica publicando fotos do Motoqueiro Fantasma e capas de quadrinho. Então, tipo, ué, tá meio esquisito isso, sabe? Você tá fazendo isso por quê? E, tipo, obviamente tem outros nomes que a galera gostaria muito mais. O próprio Nicolas Cage, ele é um fortíssimo candidato, mas sei lá, eu acho que pela nostalgia e tudo mais, eu gostaria de ver ele talvez como uma versão alternativa no Guerras Secretas.
É, então,
ou algo assim.
Vamos lá.
Se for o Nicolas Cage, no caso.
Giante Freaky Robot?
Jet Freaky Robot.
Esse daí, eu sabia que você sabia falar.
Falei muito vídeo.
É um site bom famoso?
Ah, é bom o site dele. É bom. Ele tem uma aba aí no site dele.
É ele que confirma, então.
Ele tem uma aba no site dele aí, que é só de coisas que ele postou primeiro e se confirmaram.
Tá vendo?
Se quiser olhar lá,
é ele confirmou, ele falou assim, ó, ouvi das minhas fontes confiáveis e comprovaram pra mim, não consigo botar as provas pra vocês aqui, mas comprovaram que Norman Reedus fará sua estreia no MCU como Ghost Rider no filme do Blade em 2025.
É isso aí.
Primeira aparição do Motoqueiro Fantasma vai ser no filme do Blade.
Bom, é, mas o filme do Blade vai acontecer?
já confirmaram o roteirista e coisa.
Confirmaram, mas não. Vai sair, será? Não, o roteiro está em greve.
Mudaram os caras já agora. Se liga nas notícias dele, isso aqui foi notícia de ontem, pô.
Tá. Aí, é atual essa notícia aí.
É atual. Aí ele falou, ó, em dezembro de 2021, reportamos exclusivamente sobre a escalação de Norman Reedus como Ghost Rider. Desde o ano passado, esse cara, esse insider que é bom, já falava que Norman seria o Ghost Rider.
Desde 2021, pô.
Ih, 2021. Embora, na época, não soubéssemos quando a estrela de The Walking Dead faria sua primeira aparição no MCU. É. Que, realmente, é difícil adivinhar onde que o Motoqueiro Fantasma vai aparecer.
É.
Aí ele fala, Blade sofreu uma série de atrasos na produção, mesmo além dos atrasos anunciados, mas recente também devido à greve de atores e roteiristas. Considerando o que foi relatado sobre Blade, pode haver uma boa razão, pelo que não sabíamos, então, que em 2021, Reedus estaria no filme. Porque, na época, Norman Reedus, aparecendo no filme como Ghost Rider, pode não ter feito parte do plano. Blade sofreu uma série de atrasos na produção e blá 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 blá. Mudou ator, mudou o roteirista, mudou todo mundo. E aí, o que ele
mudou
fala aqui agora?
Mudou ator também?
Não, mudou roteirista e diretor.
Ah, tá.
Desde então, desde aquelas mudanças todas, tá atualizado. Ian Demange, de Lovecraft Country, foi escolhido como novo diretor e o criador de True Detective, Nick Pizzolatto, está supostamente escrevendo o roteiro. Então pode muito bem ser que a aparição do Norman Reedus como Ghost Rider seja algo que foi adicionado em uma das reescritas mais atuais.
Ah, ele fala
que as fontes dele estão confirmando que ele vai estar nesse filme.
Ah, entendi.
Então, bom, é basicamente...
Mas tipo assim, o Norman Reedus, ele parece muito, ele parece que parece, tipo, você olha e fala, nossa, velho, é bacana, mas... Fica um gostinho de tipo, porra, o Keanu Reeves também parece.
Keanu Reeves, né?
Ah. Keanu Reeves parece.
Imagina, yes, baby, thank you.
E você vê, é um jeito também de você fazer o próprio filme do Blade, que a Marvel gosta, diferente do filme que a gente
pô, ia bombar, né? É. Imagina, aparecendo no Motoqueiro Fantasma no filme do Blade.
Porra, você imagina que ele tá caçando os vampiros e ele descobre que quem tá criando esses seres da noite é um demôniozão poderoso. E aí ele se esbarra no motoqueiro também caçando esse demônio. Que o motoqueiro adora caçar quem tá fazendo merda, né?
Mas aí ele especifica se é na história que o Motoqueiro Fantasma vai aparecer ou no pós-crédito ou não?
Ah, não. Ele fala que vai aparecer no filme.
Porque já pensou se foi igual ao Eternos?
Nossa, cara, eu tava pensando a mesma coisa, velho.
E não aparece o Motoqueiro, é só a voz.
Está pronto? Blade. Que aí acaba, nem aparece. É só aparece, sei lá, um papel queimando. Aí tá quente o bagulho.
Caralho. Só aparece uma chaminha assim na câmera. Nossa, velho,
que merda.
Então, é que faz sentido ser diferente, né? Porque, por exemplo... Pô, a gente teve o Motoqueiro Fantasma, o Robbie Reyes, que foi na série Agents of S.H.I.E.L.D. Teve o Motoqueiro Fantasma, do Nicolas Cage. E a gente vai ter agora um outro Motoqueiro Fantasma, que vai ser o do MCU. Vai ficar fazendo a origem do cara de novo? Acho que não. Então, talvez. Aí você começa a juntar todos os rumores de bons insiders. O Mephisto vai ganhar um especial, o Motoqueiro vai ganhar um especial, o Motoqueiro vai aparecer no filme. No filme do Blade.
E vai ter, a segunda agora vai ter um filme solo.
E depois ele vai ter um filme solo, que não precisa contar mais a origem, que ele já apareceu em um monte de coisa, já teve origem lá no passado. Então vai, junta tudo, faz sentido ser um motoqueiro diferente. Já vai ter meio caminho andado aí, entendeu?
Assim, eu acho que vai ter origem sim, porque apesar de tudo, o motoqueiro ainda é pro mainstream, a galera não sabe a origem.
Não é tão grande. Não é igual o Homem-Aranha que teve 4
origens. O Batman teve 14, velho.
Caralho.
Então, tipo assim, faz sentido contar a história dele sim, de como vai funcionar, e pra mim faz sentido contar até no especial. Porque
faz, eu gostaria de ver
uma história muito simples. Ah, tá, morreu, foi pro inferno,
mas,
voltou,
por exemplo,
pronto.
O quarteto vai ter origem?
Pô, não sei.
No sumô ele falava que não ia ter, eu acho.
Sim,
que
é, então,
não seria um filme de origem.
É que não vai ser um filme de origem, mas vai ter a explicação.
E só apareceu uma vez.
Vai explicar quando eles conseguiram os poderes.
É, deve explicar, talvez.
Pô, mas eu acho legal essa ideia, mano, de colocar, tipo, o motoqueiro fantasma participando da história do Blade.
Sabe por que precisa fazer isso? Na minha cabeça, o motoqueiro fantasma, ele é a peça-chave que vai unir ali, cara, junto com o Blade, os Filhos da Meia-Noite. Ele é o mais popular junto com o Blade.
Não, pra mim, o Blade, o filme do Blade já tá virando um prequel para
Filhos da Meia-Noite.
Midnight Suns, porque... Assim, e pra mim faz sentido daí no pós-crédito aparecer o Cavaleiro da Lua.
É.
Você coloca o motoqueiro fantasma como participação do filme e o pós-crédito é o Cavaleiro da Lua. Nossa, pra interligar já.
Eu imagino muito o pós-crédito sendo o motoqueiro fantasma.
Eu imagino, mas...
Mano, é muita cara da Marvel.
Só que aí o filme...
Muita cara
da Marvel. Pensa, mas tá, eu acho que não seria bom, sabe por quê? Porque, mano, a gente viu agora que filme de origem de herói sozinho no filme tá meio batido, não tá? O Besouro Azul aí, tem a fórmulazinha, a história do Jornada do Herói, não sei o quê.
Mas sei
sabe
lá,
o que
cara...
é top ver hoje, mano?
O Deadpool e Wolverine juntos.
Não, é também. Um filme de um herói que outros aparecem. E é assim desde o Deadpool 1, com Colossus, a do foguete adolescente.
Fanático lá que aparece.
Fanático. O Deadpool acertou muito nisso.
Sim.
Que ele faz um filme que é do Deadpool só, mas vários personagens aparecem.
Cara, mas sei lá, por exemplo, o Joker, a gente elogia muito, mas é uma história de origem também. A gente vê
o Joker é outra parada, mano.
Mas, cara, sei lá.
O Joker ele é bom por outra coisa.
Mas ele é um anti-herói, motoqueiro fantasma.
Não, mas é que o Joker.
Ah, mas eu não queria ver um.
Ele não tá no universo compartilhado.
É, ele é um filme de drama.
Mas você não acha.
Falar Logan, por exemplo.
Tá, mas a gente não poderia ter, talvez. Imagina agora, saindo um pouco de série e tal, ou falando uma produção só do Motoqueiro Fantasma, e for um filme, no caso, ele não precisar interagir com esses outros personagens. A gente vê todo o drama dele, tipo, porra, e perdeu tudo, teve que fazer pacto, toda essa história dele, assim.
Mas é que.
Eu acho que daria bom, né?
Ele conecta com tudo. Tipo, ele conecta com Mephisto, ele conecta com Midnight Suns, ele conecta com Doutor Estranho. Dr. Voodoo, ele conecta com tudo. E aí o cara que conecta tudo se conecta. Não faz muito sentido.
É, pra mim, pra mim fazer a cara da Marvel fazer isso.
Mas você quer ver o filme sozinho do Motoqueiro Fantasma, é isso?
Mas calma, tipo... gente, já foi confirmado pelos insiders. Vamos supor a partir disso aqui.
É, não, eu tô supondo de, tipo, o que eu quero ver no filme a partir disso.
Tá,
entendeu?
Sim.
Tipo assim, se você gostaria de ver um filme só dele, sozinho lá, eu acho que isso não é muito legal hoje em dia, porque já foi muito feito, cara. Tem muito filme.
Mas dá pra fazer bom. É possível.
É, mas é muito difícil porque já tem muitos bons. Agora, o que foi pouco explorado é isso de você trazer mais universo compartilhado pra história solo do cara, sabe? Que é o que foi feito em Guerra Civil, por exemplo. É o filme do Capitão América. Mas tem a galera toda lá. O Soldado Invernal também, que tem a Viúva Negra tendo uma participação muito boa, entendeu? E o Superman Legacy agora vai ser assim também. Vai ter um monte de herói lá aparecendo.
E é uma história de origem.
Não vai ser.
Ah, não vai ser também?
Não. É uma história que tá rolando lá.
É muito batido história de origem, ninguém tá querendo fazer mais.
E tipo assim, e acaba que não é um, isso é uma forma de você fazer um evento grandioso em um filme só.
Mais barato,
que não vai ser, um Vingadores Ultimato, não. Mas vai, você une mais o universo compartilhado, sabe?
E, pô, se dois funcionar, por que três ou quatro não vai funcionar cinco?
E nos quadrinhos, mano, e quanto tem isso nos quadrinhos? Um quadrinho do Motoqueiro Fantasma que aparece outros personagens da Marvel.
Sim, um monte.
Inclusive, atualmente, um dos últimos quadrinhos que está sendo lançado do Motoqueiro Fantasma é ele com o Wolverine. Chama Weapons of Vengeance.
Olha isso, que foda, mano.
Uma das maiores sagas é a do Mephisto, ferrando os Vingadores, o Motoqueiro Fantasma no meio. Então o Mephisto tá envolto de um monte de coisa legal aí também. Então dá pra tu montar esses personagens pra eles assumirem pós-Guerras Secretas também.
É, você pega, tipo assim, um outro herói que também é importante na Marvel, grandioso, e coloca ele de coadjuvante no filme do protagonista, sabe? Igual, mano. Põe o Wolverine no filme do Motoqueiro Fantasma, dane-se.
Caralho, é diferenciado. Mas eu acho que dá pra fazer, sim. Pô, até o Cavaleiro da Lua dá pra colocar. Coloca o Blade também.
Cavaleiro da Lua é um grande personagem pra colocar também. E aí, isso daí, cara, você leva o nível do filme, sabe? Você faz uma produção muito mais atrativa e nova pra galera.
Pode ser. E supondo que, vamos supor que ele e o Motoqueiro Fantasma e o Blade, realmente nesse filme, que foi confirmado pelos insiders que vai aparecer, façam uma jornada junto. E no final, na cena pós-créditos, pode ser de outro personagem chamando eles pra um outro problema.
É.
Pode ser a Elsa Bloodthorne com o lobisomem. Chamando os caras. Aí você fica, caraca, montou a equipe. Ou então tu pode ser ali o Cavaleiro Negro, que a gente não viu até agora. Ele com um traje, chamando a galera.
Ele vai estar no filme do Blade, não vai?
Provavelmente, porque o Blade estava no filme dele, no The Eternals, né?
Ah.
Então, vai ter ligação, acho.
Sim, cara, isso daí, se você abre essa porta, é muito bom, porque, tipo assim, o Motoqueiro Fantasma, se ele for bom como coadjuvante do filme do Blade, todo mundo vai ficar ansioso pra ver um filme dele.
Uhum.
Entendeu? E aí, mano, se a Marvel faz isso com tudo, vamos supor que tem um filme do Homem-Aranha. E aí,
No caso, então, o filme do Blade, ele teria. O Blade, logicamente.
Protagonista.
Como protagonista. O Cavaleiro Negro.
Não. Ah, tá. Talvez.
Não, ele não chama ele pra coisa lá? Possivelmente sim.
Tá, sim, tá.
E o Motoqueiro Fantasma.
É que ele não tinha se transformado ainda, mas.
Motoqueiro Fantasma e talvez o Cavaleiro da Lua.
É, cara, já começa equipe, ali
já,
o...
Tá, já tem quatro aí,
começa
já.
Começa o universo sombrio da Marvel já nesse filme logo, que aí faz um filme grandão, bom, que vai ter um monte de personagem, faz uma história grandiosa e é isso. É igual No Way Home, tem quantos personagens no Way Home?
Pra caralho.
A desculpa é o multiverso, mas você pode usar outra desculpa
aí,
pra
ser
um filme grandioso também.
A princípio,
também.
Blade e o especial de Halloween do Motoqueiro, segundo os insiders, iria pra 2025 os dois.
Uhum.
Ia ter o filme que o Motoqueiro aparece e o especial só do Motoqueiro em 2025. E aí o filme do Motoqueiro seria no ano seguinte, ou 2027. Aí o que a gente mais
tem? Junto com Guerras Secretas? Guerra... Na 2027 também, Guerras Secretas?
É que naquele vazamento que a gente...
Era antes da greve, né, esse vazamento também.
É que ele explica que a fase... 6, 7, sei lá, muitas coisas seria pós-guerras e antes, então seria por exemplo, a série do Nomad estaria localizada quando? Antes da... Ele estaria localizado antes de Guerras Secretas, mas ele seria lançado depois de 2027.
Pô, isso aí é uma burrice, né? A Marvel tinha que ter feito essa série pra lançar o Disney Plus, mano.
É,
eles iam bombar muito o Disney Plus. E a série ia ficar sendo vista pra sempre, velho.
É, pô... Homem Maravilha, do nada.
Não, mas Echo não.
É o Homem Maravilha, né? Ele que
não
dá pra ter
escolhido. Não, o problema é aquela lá do Loki, pô.
É verdade.
Ver o Loki.
Loki é foda.
Echo teria que ser, tinha que ser a primeira.
É verdade. E aí, o que a gente tem assim de... Ah, falado também que o especial do Mephisto estaria sendo gravado junto com Agatha Harkness. Isso a gente trouxe também no vazamento um tempo atrás. Então, será que o Mephisto apareceria na série da Agatha também?
Seria interessante.
Porque tá sendo filmado junto, eles estão usando os bagulho pra
filmar. Se o especial dele já sair agora, acredito que tem grandes possibilidades de a gente ver ele em outras produções depois. Muito mais fácil.
Muito mais fácil.
Mas não pararam a gravação da série da Agatha?
Pararam agora, né? Agora parou tudo.
É, agora parou tudo, mas talvez já tava programado pro Mephisto aparecer. Isso aqui
será que terminaram de gravar o especial do Mephisto?
Isso aqui foi do ano passado. E do ano passado já tinha escolhido o ator.
Ah.
Então, não sei também.
Porque essa greve lascou muito, né, mano?
Lascou muito. A Marvel tava confusa. Aí
a página nem tem especial, velho.
É. Talvez nem tenha.
Porque eles não estão divulgando nada.
Só que o especial não é divulgado.
O especial não é divulgado.
É.
E aí?
Você não vai ter que parar o lançamento por causa da greve, por causa de divulgação, se você não fizer a divulgação.
É, exato.
A gente nunca sabe, né? Só quando.
O Kevin Feige é um gênio, mano.
Tiver o Halloween aí, o bagulho chega. Então pode. Cara, já pensou que tudo que aconteceu com a Wanda, aí a gente descobre depois que o Mephisto botou o dedo ali no meio? E aí na série da Agatha que vai mostrar isso? Uhum. Pode ser. Aí você começa a juntar as coisas e começa a fazer um sentido pra Filhos da Meia-Noite, pro universo sombrio.
Os filhos dela, ele tem também uma...
Ele cria os filhos dela, não é?
Ele cria,
não é?
Cria, né?
A essência da alma deles foi o Mephisto que cedeu essa energia.
Do inferno ou ele deu sua energia?
Ele deu dele.
Entendi. E detalhe...
Depois quando ele puxa, os filhos morrem. Ela fica louca.
Um dos maiores rumores, acho que tem até os atores escolhidos, é do Celery e do Wiccano voltarem.
Sim.
E nos rumores que a gente leu semana passada, o Wiccano ganhava uma série pra ele.
Sim.
É mais uma outra que o Mephisto pode aparecer manipulando ele. Então, sei lá, ou o Mephisto, ou outros seres aí, sei lá. Isso de acordo com os insiders, né? É o que a gente falou, ah, Mephisto vai vir, ah, não sei. Cara, o Daniel RPK falou, o My Shield, não sei o quê.
My Shield.
E esse outro Robert também falou. Os três falando que o Mephisto vai estar, e o Motoqueiro Fantasma vai estar, e a série da Agatha talvez vai conectar tudo, então...
Cara, faz sentido,
aí,
tipo
e aí,
assim.
E aí, quando sai o filme do Blade, a gente descobre, ele tava, só que em artes conceituais.
A participação do Motoqueiro Fantasma é só arte conceitual. Mas pode ser também, porque o Insider recebe a informação a partir dessas paradas, né? De versões de roteiro.
Tá lá fazendo storyboards.
É, o cara vê um storyboard de arte conceitual, passa pro Insider, e o Insider fala, ele vai estar. Tá, por causa disso, não é porque o Insider já conversou com o ator, conversou com o Kevin Feige, e o Kevin Feige falou só pro ator.
Olha que legal aqui. Naquele vazamento que a gente leu um ano atrás... Tava assim, ó. É, teria um filme da Feiticeira Escarlate. Mais um filme pra botar todo mundo junto. Jovens Vingadores também teria um filme. Série do Wiccano, que a gente tinha falado. Teria uma série chamada Anjos da Meia-Noite, que eu não sei o que seria. Ah, era um grupo que a gente tinha lido na época. Não era Filhos da Meia-Noite, era um outro grupo que a gente tinha lido. Aí tava confirmado nesses vazamentos. Cavaleiro da Lua, segunda temporada, tava.
Ah, interessante.
Isso já um tempão atrás. E tava também Filhos da Meia-Noite, um filme pra 24 de julho de 2026. Tava confirmado lá nesse vazamento. Confirmado no vazamento é foda, mas tava lá no vazamento.
É.
E tava também uma série chamada Strange Academy, 2026 também. Então assim, todo ano teria séries, todo ano teria filmes da Marvel.
Especiais, né?
Também. É isso.
Mas tira uma dúvida, vê se vocês lembram. Esse vazamento, ele veio antes do Bob Iger voltar pra Disney ou depois?
Março.
Desse ano.
11 de março desse
Bob
ano.
Bob Iger tinha voltado já?
Tinha, porque ele voltou em fevereiro, não foi? Em fevereiro.
É, mas ele já tinha feito um planejamento novo, será? Porque ele não falou esses dias que ele ia baixar o número de produções e focar na qualidade?
É, eu lembro que isso que ele falou repetiu, porque deu uma repetida, né? Porque o próprio Kevin Feige já tinha falado isso no início do ano. No início do ano, Kevin Feige falou isso. Então ele já tava sabendo o que ia acontecer. E o Bob Iger tinha falado também. E
talvez
aí,
tenham cortado... Ele, diminuiu, vou diminuir mais ainda.
É, ou diminuiu mais ainda, ou ele só se atualizou. Falou, ó, gente, realmente a gente cortou as coisas.
Acho que essas chances de diminuir porque, mano, mais...
Esse vazamento foi dia 11 de março, pô. Uh-huh. Foi pertinho agora.
11 de março... 6 meses quase, né?
Não, pô.
A gente vai pro dia 11 do mês 9 já, quase.
Não, tem quantos
cinco
meses?
5 meses,
5
meses.
5 meses e quase 6.
É. E aí, então, é muita coisa que...
Não, mas eu acho que, assim, tem coisa que não dá pra abrir mão. Motoqueiro Fantasma não tem como abrir mão. Mephisto
não,
também
não. Tem como, se o cara já vai estar no filme do Blade confirmado, porra, como é que vai abrir mão de um filme do cara que tá no outro filme?
É, essa notícia aí é nova, do Giant Freak Robot, né?
E é nova, saiu na semana, hein?
Há 3 dias atrás. Então, ela é recente. E eles falam isso até reescritas de roteiro.
Eles falam até já da greve do roteirista e de atores, que é recente também.
Mas como é que teve reescrita de roteiro se os roteiristas estão em greve?
Não, ele fala que a reescrita do roteiro foi antes.
Da greve.
Já escolheram os roteiristas, já estavam fazendo, e agora tá tudo pausado, agora a gente não sabe mais. Mas eles explicam isso daí.
Pô, qual a história que vocês gostariam de ver, assim, do Motoqueiro Fantasma na Marvel agora?
Porra, eu queria ver ele saindo porrada com todo mundo, mano. Caramba. Porque assim, a galera sempre coloca ele como... A parte de espíritos, de coisa de submundo e tal. Mas, pô, ele cai na porrada também, mano.
É.
Ele é extremamente resistente, extremamente forte. É verdade. Sai no soco com todo mundo.
Ele só não tem muito músculo,
super
né?
Super forte. ele é caveira, né, pô?
Mas...
Caveira.
Hulk, a gente smash? Ele porra todo mundo, filho.
Nossa,
é
verdade.
Ele faz o quê? Ele é o Scar. Porra.
Porra.
Porra, de porrada.
Ah.
É que a gente fala porra, é porra todo mundo.
É? Fala?
Porra todo mundo.
Eu não sabia, viver é
verdade. Caralho, porra.
Porra todo mundo. Ele bate todo mundo, quer ver ele sair na porrada com a galera.
Na porrada com todo mundo, e é mó legal, cara. É o que o Paulo falou, na do Hulk, que eu falei do... Tanto do Hulk, quanto do quarteto, ele também vai lá caçar o vilão, só que o Hulk também tava lidando com o vilão, e eles começam a lutar pra ver quem ia matar o vilão, então é uma putaria dessa daí. E isso é legal, né?
O Homem-Aranha tentou dar um chute nele e, tipo, foi repelido, tá ligado? Tipo, ele chutou, a energia só voltou pra ele e saiu voando. E o Motoqueiro Fantasma ficou parado. Então, tipo assim, ele é muito forte, aí tem a questão dele controlar o fogo infernal também, que é incrível. Então, tipo, são muitas coisas que dá pra ele fazer. E ele usa até o controle do fogo infernal como força bruta. Ele prende o Hulk, já prendeu o Hulk usando o controle ele desmaiou o Hulk. Isso numa HQ antiga, mas... Conseguiu esmaiar o Hulk só controlando o fogo,
cara,
tá ligado?
Cara, o Submonstro do Pântano, ele tem uns poderes assim bizarros. Ele cria coisas do nada. Não tem nada aqui, ele cria a corrente dele. Ele cria um objeto. É. Não tem nada, ele cria a moto. E outra coisa que ele pode fazer.
Aí cria a moto do nada?
Cria do nada. Caralho. Cria do nada. Ele melhora também as propriedades de coisas que já existem.
Ele transforma, né?
Então se ele tiver uma escopeta na mão dele...
Porra, vira, essa cena é foda no filme. Isso é foda.
Que ele usa só a mão noite lá ainda e aí muda a arma e atira.
Se ele tiver uma moto, a moto fica muito tunada. Ela consegue correr mais. Ela anda em superfície de lado. Tipo,
não precisa de combustível.
Não precisa de combustível.
Porra, essa é a mesma coisa, né?
Ele anda na água com a moto pegando fogo, meu irmão. Ele anda na água com a moto pegando fogo, tipo a lancha.
Caralho,
de foda. Tem versões que a moto dele voa. Então, assim, ele é muito poderoso.
O Cósmico voa, né?
O Cósmico voa, mas a moto dele é pra voar, é diferente.
Ele é tipo lobo.
É tipo lobo, o Cósmico é tipo lobo. E aí, o que é interessante do Motoqueiro Fantasma também? Toda essa ligação dele com anjos e demônios. Inclusive, ele só pode ser morto ou ferido por armas divinas. Isso é muito interessante. Então, tipo, só se Deus quiser, ou os arcanjos de mais alto nível quiser matar ele, mata. Porque de resto, ele só consegue selar ele, derrotar ele. É um cara muito poderoso.
Vocês gostam mais do primeiro filme ou do segundo?
Primeiro.
Disparado, pô.
Eu gosto mais dos efeitos do segundo, velho. Cara, eu gosto
do
mais
segundo.
Dos
eu gosto muito daquele lance do fogo azul.
O fogo azul é da hora.
Eles falam que o Motoqueiro Fantasma tem os espíritos da vingança, né? Tem o fogo vermelho ali, laranja, tá amarelo. Que é quando eles são espíritos revoltados.
Ah, sim.
Mas quando eles se encontram, se lembram de quem eles eram. Eles, na verdade, eram anjos, arcanjos.
Espírito da justiça, né? Que ele fala no filme, né?
Espírito da justiça de Deus. E aí eles ficam azuis.
Ô, lembrei de negócio aqui. Quando eu assisti esse filme, eu achei que é porque ele tava resfriado. Porque no Ben 10, quando ele tá com gripe, ele vira o chama.
É verdade.
Ele fica azul. Entendi. E ele solta gelo.
Não tem uma cena... É no primeiro ou no segundo que tem o lança-chama dele mijando assim, olha?
Eu acho que é no segundo filme,
mano,
né?
Mano, o que eu não gosto desses filmes é o Mephisto, velho. Mephisto, acho que dos dois filmes aí foi muito mal adaptado em quesito de aparência.
No primeiro é melhor.
Porra, mais ou menos ainda,
é que no
véio.
Primeiro tem a cena da sombra.
Sim, isso é maneiro. Isso aí
agora
é.
No segundo a cara dele ficou derretendo, achei é.
E ainda tem aquele outro.
O ator também.
O Blackheart, né? O coração negro.
O Legião, até o outro.
O Legião é bom.
Não, é esse, é o filho dele.
Ah, sim, entendi.
Só que aí ele absorve um monte de espíritos e depois se torna quem você é. Legião.
Pô, o do Legião
é
bom.
De demônios.
O Legião é da hora.
É da hora.
É da hora aí.
Não, é mais ou menos.
É relativo, cara.
Ah,
né?
Eu gosto. Mas sabe uma coisa legal do Motoqueiro Fantasma também? É, mano... Daria muito um frescor pra essa indústria de super-heróis, que eles trariam um filme que causa susto mesmo.
Sim.
Coisas sobrenaturais, sim. Te deixa tenso, sabe? Dá pra você despertar um sentimento diferente na galera.
Ah, cara, acho que seria um bom diretor de terror isso daí, velho. Tinha que ter, tipo, pegar um bom.
Sim.
Tipo,
James Wan, mano.
James Wan? Pô, cara, eu gostei do Sam Raimi. Eu acho que o Sam Raimi... Só que, caraca,
mas
mano...
Mas
acho que
o Sam Raimi é preguiçoso, vamos tiver essa
loucura.
Porque,
tipo assim, mas aí que tá, eu acho que a Marvel... Segurou muito ele, porque teve o Scott Derrickson, que tava antes do Sam Raimi. Ele foi tirado, a Marvel tirou ele, por quê? Porque falaram, eu quero um filme de terror, ele queria fazer, ele é um diretor de terror. Só que tiraram aí, por quê? Porque, ó, você não tá compactando com nossos pensamentos aqui, você tá querendo fazer outra coisa. E eu tenho certeza que por ele ser um diretor de terror, ele queria colocar muito terror.
Ele é um diretor de super-herói também.
Porra, mas...
Sam Raimi?
Não, Scott Derrickson.
Deixa eu pesquisar
Doutor Estranho
aqui.
1.
Ah, tá. Também então, fez o Doutor Estranho 1. É.
Deixa eu pegar aqui. Você tá falando do Sam Raimi. O que o Sam Raimi fez de herói?
Nossa, cara. Ele foi bolhou.
O Scott Derrickson, ele fez Telefone Negro, de 2021.
Pô, isso é muito... Lembra, né, cara, que a gente viu?
Não, é muito bom, é muito bom.
A Entidade, Doutor Estranho, Livrar-nos do Mal, o Exorcismo de Emily Rose,
caralho,
O Dia que a Terra Parou, Entidade 2, Hellraiser. Então é
Hellraiser.
O maluco é bom pra caralho, não, o maluco é bom. Ele no filme do Motoqueiro Fantasma funciona, pô. Se a proposta da Marvel for essa, pra mim
mano,
tinha
vai
ser.
Pro.
Ele ainda tava trabalhando no Multiverso da Loucura, só que ele tava meio que o diretor geral é o Sam Raimi agora, porque ele tinha saído. E aí o Scott Derrickson tava meio que auxiliando de longe.
Produtor executivo, produtor.
Coisa assim.
É, ele tem que estar porque ele começou.
Começou.
Pô, mas esse negócio de, pô, você ficar trocando diretor no meio do filme sempre dá bosta.
Sempre. O que, tipo. Foi uma das críticas pro pessoal também, tipo, sei lá, eu gosto muito da direção do Sam Raimi no Multiverso da Loucura. Mas eu fico curioso, sei, o que o Scott Derrickson ia fazer? Se ele queria muito mais do que aquilo que já foi visto.
E tipo assim, tem... Fica... Foi meio que um Frankenstein criativamente.
Sim.
Nunca fica tudo funcionando em perfeita harmonia, tá
tipo,
ligado?
Tipo, tu consegue ver o que é do Sam Raimi. Porra, aquela... Quando o professor Xavier tá lutando contra a Wanda e tem aquele zoom lá no olho.
É, que é o pescoço. Quando ela sai lá daquele escudo e toda quebrada
A própria
e tal.
Saída do túmulo do Doutor Estranho Supremo. É a cara do Sam Raimi aquilo.
Mas dá pra ver que foi tesourado, mas cara, isso daí é antigo já, de troca de diretor. Liga da Justiça, The Flash, tudo dá merda.
Infelizmente. Até o... Enfim.
Então o que a gente tem de notícia agora é que alguns insiders confirmam que o filme vai ser, que o Motoqueiro Fantasma, juntando todas as informações, ele tem o especial do Mephisto.
Especial do Mephisto.
Ele vai aparecer no filme do Blade.
Em pré-desenvolvimento antes
da greve,
então.
E o ator vai ser quem?
Norman Reedus.
Norman Reedus é o único nome que tá sendo cotado agora.
A gente teve um insider, foi
confirmado.
Confirmado
pelo insider.
Pelo Robert.
Ele tá sendo cotado, então é tudo rumor, né?
A gente teve...
Não saiu em matéria oficial ainda.
Um dos grandes nomes era o Keanu Reeves, mas um insider, o Charles Murphy, ele falou que já foi escolhido, o ator já foi, sendo o Norman Reedus ou não.
Charles Murphy é bom, hein?
Charles Murphy, ele falou que sim, já foi escolhido o ator, só que não é o Keanu Reeves. Ele sabe quem é o ator, o Charles Murphy, só que na época ele disse que ele não iria revelar pra não causar, tipo, aquele... Como é que é o nome... A galera perder expectativa ou não gostar tanto, ele disse que ele não ia revelar.
Ah, entendi.
Então... E o Robert, do ano passado, ele falou que era. 2021, ele falou que era o Norman Reedus. E agora ele falou, reafirmou e falou, é ele mesmo, tá confirmado.
Aquele famoso detetive que a gente faz muito, né?
Tipo assim.
Um insider falou tal coisa que combina muito com o que ele falou, esse outro aqui há outros meses. E a gente junta, tem essa informação.
E combina
aqui.
Com o contexto geral, que tem um filme do Blade oficialmente confirmado. Sim. Já apareceu o Cavaleiro da Lua, né?
Especial de Halloween já teve.
Mas uma coisa também que estão falando, e eu até tinha colocado aqui. É que parece que sim, em algum momento a gente vai ter a versão do Nicolas Cage voltando.
Eu tenho quase certeza
disso. Então provavelmente vai ser em Guerras Secretas. O CBR postou hoje, algumas horas atrás, que o My Time, ele tinha respondido um tweet, que era um gif do filme do Motoqueiro Fantasma do Nicolas Cage, E ele comenta assim, pô, é bom ver ele, que ele vai estar de volta, tipo assim, dizendo que ele vai estar voltando mesmo. Então pode ser que a gente vai ver o Motoqueiro Fantasma no Nicolas Cage em breve.
Sim, outro insider que reforçou essa aí, eu não vou lembrar agora o nome, mas ele teve outro insider que também reforçou isso daí.
E eles falam que ou é Deadpool 3 ou é
Guerra Secreta.
Pô, quando que esse Guerra Secreta vai vir, mano?
Olha, o CBR postou hoje falando, ó, esse boato vem a menos de uma semana depois do... Porque faz 3 dias que lançou o boato de que o filme tava em desenvolvimento do Motoqueiro Fantasma. Sim. E nesse meio tempo, ele falou que o Nicolas Cage vai estar voltando também. Então, a galera tá meio em dúvida aí se vai ser isso ou não. Se vai ser um filme com o Nicolas Cage. Uhum. Mas se já tem uma galera confirmando um outro ator, provavelmente vai ser alguma participação do Nicolas Cage.
É, né? Deve
um
aparecer ou no Deadpool, ou no Guerra Secretas, ou no Doutor Estranho.
Pode ser que ele seja em Deadpool mesmo.
É que teve o lance, né, de falar algumas coisas da Marvel, não foi? Que ele não ia aparecer.
Eu não cheguei a ver essa matéria, falar... eu não lembro.
Ele falou que ele é muito mais foda, eu sou o Johnny... Como que ele fala?
Nicolas Cage.
Cara, eu sou o Johnny Cage.
Eu sou o Johnny Blaze.
Johnny Cage.
Não, e aí... Não é isso, mas eu acho
que... Ele é fãzaço de super-herói, cara. O nome dele é Nicolas Cage por causa do Luke Cage.
Tá, eu dou...
Ele já falou isso. O nome do filho dele acho que é Cal.
Então, mas eu acho muito foda que, tipo... Seria legal mostrar o motoqueiro em Deadpool 3, que vai ser um filme hypado.
É.
Aí depois ele tem o especial, aparecendo outro, hypando muito.
E depois da participação dele no
The Flash
acho que ele vai querer trazer uma muito foda, né?
É, provavelmente.
Será?
Não sei, né? Foi só horrível. Pior do que o do The Flash.
É.
Efeito de caveira, tipo aquelas de GIF que fica dançando, sabe?
Pô, mas o Flash ele gravou mesmo, cara. A galera acha que é CGI
pois
só.
Pois é, né, velho?
Mas o diretor falou mas, que cara, ele gravou.
A Marvel disse, sabe que esse tipo de participação não funciona. Ele sentado com Eternos lá com aquele maluco cantor.
Cantor?
Não foi.
Harry Styles.
Harry Styles.
Ah, tá. Harry Styles.
Não funcionou, Eternos não foi tudo isso também. E aí tentaram agora com um monte de gente no The Flash, não funcionou. Tu tem que dar importância pra aquela
coisa. O cara tem que participar da história, sim. Pô.
É olha isso. O Reed Richards, qual é o nome? O ator do Reed.
John Krasinski.
Tá lá só por tá, mano.
É foda.
Da hora, porra,
virou
foda.
Virou meme.
Virou meme, mas porra, da
o
hora.
Homem cê, mais cê, inteligente.
Você realmente parece, mas caralho.
Mas pior que ele participa da história, só que ele participa pouco.
Porra, pouco. Mas ele não é nem mas de ele... longe o que o Andrew Garfield de YouTube é.
Não, dentro da história não, do não. Mas ele é melhor mas do é que o Nicolas Cage.
Mas é aquilo que tem que ser feito, é o No Way Home que tem que ser feito.
É, o No Way
não
Home
não o
é...
multiverso da loucura de, tipo, você tá lá, tipo, faz a sua
ele
cena.
Ele só No Way Home, cara. Tipo assim, a gente fala No Way Home por causa do multiverso, né? Mas, pô, eu acho que os primeiros filmes que fizeram isso de uma forma da hora foram Batman vs Superman e o Guerra Civil. Porque o Batman vs Superman tem Superman, Mulher Maravilha, Batman,
não, mas eu entrei mais no quesito de, tipo, trazer personagem, a galera pede muito essa
personagem. Ah, de nostalgia.
É, nostalgia e também o fandom pede muito. Vamos trazer.
John Krasinski, total.
O pessoal queria muito o John Krasinski como o Reed. Mano, tem revista, tem quadrinho que tu olha e fala...
É o John Krasinski.
Daram porque é o John Krasinski ali. Uhum. E tipo, mas tá lá, e entra no filme é uma bosta.
Aham. Uhum.
Obrigado a todo mundo que acompanhou o Da Nerds. Estaremos de volta aí semana que vem.
Segunda-feira.
É. Segunda-feira.
Eu acho que esse final de semana tem alguma live também.
Esse final de semana tem live.
Tem live. E na segunda-feira tem outra live. É depois na quinta tem outra live. E é isso aí.
E pra sempre
vai
agora.
Ter mais também.
E pra sempre.
Valeu, gente. Obrigado.
Valeu. Gente. Valeu. Tchau. Valeu.